I think this is a song we could redo in every language of every country we go to.
Olá pessoal, está começando o SecureCast, o podcast sobre segurança da informação, pentest e computação forense. Dividem comigo o SecureCast meus amigos Giovanni Zanol, profissional de segurança da informação, e Gustavo Chagas, profissional que trabalha na área de pentest, ambos com muitos anos de profissão. Você pode enviar suas perguntas e sugestões para o SecureCast através do e-mail securecastonline@gmail.com. O assunto desse segundo SecureCast é sobre o uso de dispositivos móveis, notebooks e netbooks, dentro das empresas representadas pela sigla BYOD. Boa noite, Gustavo. Boa noite, Giovanni. Gustavo, vamos começar falando então do que é o BYOD.
Boa noite, Giovanni. Boa noite, Gilberto. O BYOD é um termo que vem sendo usado pelas empresas para descrever, né, o uso comum, que está se tornando comum, né, dos seus funcionários utilizarem os seus dispositivos móveis, né, celulares, enfim, seus dispositivos móveis no ambiente de trabalho, né? Então ele passa a armazenar no seu dispositivo pessoal informações corporativas, e-mails, arquivos, aplicações que a empresa usa para manusear as informações ali privilegiadas. Você quer adicionar alguma coisa, Giovanni?
Só para piorar um pouquinho a ideia, só para a gente começar a discutir, ou ter um pouquinho mais de dados para a gente discutir, a gente lembrar que quando o equipamento é da pessoa, começa a ficar um pouco complicado para a empresa poder auditar, para a empresa poder dizer você vai usar desse jeito ou desse outro jeito, você vai ter um device, por exemplo, da Apple que você não pode fazer jailbreak, e você vai precisar ter um device Android que não pode ter root e coisas desse tipo, acaba começando a dificultar um pouquinho a vida dos executivos ou até de quem gerencia a política de segurança da informação na empresa e principalmente quem gerencia a infraestrutura da empresa conseguir colocar para conviver dispositivos da empresa que precisam ter acesso bem restrito, junto de dispositivos que a pessoa leva de casa, que ninguém sabe direito o que tinha no equipamento quando estava em casa e depois o que passou a ter no equipamento quando ele foi para a empresa. Daí a gente começa a ter uma mistura de possibilidades de falha e exploração de segurança aí absurda. Gilberto pode até dizer para a gente aí o que ele já tem visto disso.
Eu tenho acompanhado algumas situações dessa natureza e é uma verdadeira grande bola dividida, porque o pessoal do jurídico acaba tendo uma grande dor de cabeça de tentar equacionar, né, até documentos ou com autorizações ou com situações de cessão do uso do equipamento, por exemplo, para os seus funcionários ou vice-versa, dos funcionários para as empresas, de forma a você ter pelo menos um mínimo de suporte legal para que a empresa possa, de alguma maneira, né, ter algum nível de controle ou de exigência sobre o que vai ser instalado, o que pode ser instalado nos dispositivos, ou o que pode ser guardado, ou de que forma pode ser guardada aquela informação, que muitas vezes a informação é guardada nesse tipo de dispositivo sem a mínima segurança, sem criptografia ou sem uma senha. Então, tudo isso é uma situação muito complicada, né? E assim, voltar ao passado e exigir que as pessoas, os colaboradores, usem apenas os dispositivos que a empresa está cedendo, isso acaba, já está provado já, que acaba prejudicando, de alguma maneira, até a própria produtividade do colaborador, por ele estar usando uma ferramenta que ele não tem uma familiaridade ou alguma questão dessa natureza. Então, por isso que é uma grande preocupação e acho que tem uma grande situação desse uso desse tipo de dispositivo do usuário, do colaborador, dentro da empresa. Agora, eu queria assim, explorar um pouco mais dos riscos. A gente falou dos riscos de armazenamento, dos riscos de propriedade ou de instalações. O que mais a gente pode levantar como riscos dessa situação para a empresa e para os colaboradores também nessa situação?
Eu vejo uma possibilidade muito ruim para a empresa. Vamos pegar um caso. Eu tenho um dispositivo que também tem acesso à rede 3G e ele pega e faz parte da minha rede local e depois ele também acessa a rede 3G e eu posso receber ataques vindos pela rede 3G e que, em contrapartida, consegue ter acesso à minha rede corporativa, fazendo bypass de toda a borda que a empresa constrói de firewalls, de IDS. Isso tudo é pulado pelo acesso vindo pela rede 3G. Isso acaba produzindo uma vulnerabilidade muito grande para a empresa, tanto no sentido da internet acessando a sua rede corporativa, também a sua rede corporativa acessando a internet pela infra de 3G, sem passar pelos controles de acesso que são feitos, por exemplo, numa política aplicada em proxy, uma política aplicada em firewall, também acaba tendo bypass de toda essa estrutura. Daí continua essa bola dividida para poder... De repente, não sei se só com a política de segurança você vai conseguir conter, você vai precisar procurar alternativas de arquitetura para poder tentar mitigar ou reduzir os riscos desse desenho com múltiplos acessos à internet.
Verdade, bem lembrado.
O Giovanni destacou muito bem aí, inclusive os dispositivos móveis estão vindo até com a característica no próprio sistema operacional do dispositivo de virar um access point, né? Então ele acaba fazendo esse acesso aí, tendo essa possibilidade de você bypassar a infraestrutura de segurança da empresa para vários nós aí dentro da rede, né? Para vários clientes aí dentro da rede, não aquele dispositivo que talvez ele estaria ligado ali via USB, né? Então, realmente é um problema sério isso. Quando esse dispositivo vai ser descartado? Por exemplo, se esse dispositivo for pessoal, provavelmente as informações que estão contidas nesse dispositivo, seja e-mail, sejam arquivos, qual é o fim que essa informação vai ter? Se é pessoal, provavelmente ele vai vender esse dispositivo, talvez não vai ter uma preocupação em para onde está indo essa informação corporativa. Por outro lado, se esse dispositivo for da empresa e ele, antes de for descartado, enfim, existir um tratamento adequado das informações que estão contidas ali, seria o ideal, né, para a empresa. Então, é um risco aí que a empresa corre quando o dispositivo não é dela, né? A questão de esse dispositivo não vai ser mais utilizado, ou ele vai ser, né, não tem mais uso, qual é o fim que ele vai ter, para onde que ele vai, em que mãos ele vai passar.
Com certeza. Uma outra questão, acho que a gente levantou bem a questão dos riscos aí para a empresa, né, e até para o colaborador também, de usar o seu dispositivo. Um outro problema, que é uma bola dividida também, é quem dá o suporte, né? Ou seja, já que o dispositivo não é da empresa, o dispositivo é da pessoa, aí será que a empresa ela pode assumir, né, essa responsabilidade de dar suporte para essa variedade incrível, imensa aí de dispositivos que a gente tem no mercado hoje, de marcas, modelos e sistemas operacionais diferentes? O que vocês acham aí? Vamos começar pelo Gustavo, depois o Giovanni fala um pouquinho sobre isso, que eu acho que é uma questão importante da gente levantar.
Então, Gilberto, é uma outra questão que merece atenção. Quando o dispositivo é da pessoa, em teoria, esse suporte deveria ser, em caso de problema, em caso de instalação de aplicação, deveria ser pessoal, né? A empresa não é onerar, é questão de tempo, de horas aí, um funcionário para estar dando suporte a um dispositivo pessoal, né? Tem que haver um entendimento aí. Por outro lado, quando esse dispositivo é da empresa, já se tem uma preocupação maior de manter aquele bem que é da empresa, né? Aquele ativo ali, num bom estado, né? Seja no próprio fisicamente, né, dos dispositivos, também quanto das aplicações que estão instaladas, até questão de licença dos softwares que estão instalados. Esse dispositivo é da empresa. Numa possível auditoria, tem um software pirata instalado, então a empresa ela se preocuparia com isso quando o suporte é interno, né?
Exatamente.
E aí, o Giovanni, mais alguma coisa a adicionar?
Nesse ponto aí, eu defendo muito um pouco de ação da política de acesso da empresa, pelo menos homologando uma certa quantidade ou certos tipos de dispositivos, e a empresa assumiria o suporte, pelo menos, dos sistemas corporativos que deveriam funcionar nesses dispositivos. Eu acho que fica no meio termo aí, que apesar de não dar liberdade do colaborador e comprar um dispositivo chinês ou de baixa qualidade, não vou dizer que chinês é sempre de baixa qualidade, mas normalmente é, mas compra um dispositivo chinês e exige que a empresa dê suporte a esse dispositivo. Evita esse tipo de problema e garante um pouco de uniformidade dos equipamentos que a empresa tem. Normalmente, a tendência corporativa é padronizar os equipamentos e acaba deixando um pouquinho de flexibilidade para escolher entre alguns dispositivos que têm garantia de que os sistemas corporativos vão funcionar e evita esses dispositivos quaisquer. Então, reduz um pouquinho esse problema. Mas continua a bola dividida ainda. E aí, como é que a gente resolve isso?
É verdade. Essa questão de ter uma lista de dispositivos teoricamente suportados ou que são aceitos como dispositivos, acho que é uma solução intermediária. Aí. Não resolve o problema, mas pelo menos simplifica, pelo menos mantém aí um nível mínimo de complexidade aí nesse processo. Bom, a pergunta agora é exatamente como se proteger. Ou seja, o que a gente pode fazer, o que vocês já viram aí de experiências pessoais aí para proteger a empresa diante dessa situação, né, de ter que usar ou ter que aceitar o uso de dispositivos pessoais de colaboradores dentro do sistema corporativo. E aí, quem poderia começar um pouco a falar sobre isso?
Eu sou muito adepto da ideia de segregar ambientes. Defendo muito uma arquitetura em que todos esses dispositivos, vamos dizer assim, que não fazem parte do parque oficial ou adquirido pela empresa ou 100% gerenciado pela empresa, todos esses dispositivos em que a propriedade não é da empresa, eles sejam posicionados em uma rede completamente separada da rede corporativa. Aí você vai vir e me pergunta, então como eu vou acessar os sistemas corporativos? Eu tenho visto muita solução de desktop virtualizado, em que esse desktop é virtualizado em equipamentos da empresa e através desse segmento segregado, os dispositivos nesse segmento têm acesso só e somente só aos desktops virtualizados. O que acontece nisso daí? Eu posso garantir que o acesso do dispositivo ao servidor de desktop virtualizado seja criptografado. Eu posso garantir com que os dados confidenciais da empresa não sejam transferidos para o dispositivo de uso pessoal, que acaba com o problema de descarte, acaba com o problema de expor informações confidenciais, porque vai estar tudo fazendo parte do ambiente virtualizado. Claro que existem alguns casos que a pessoa vai trabalhar em casa, aí a gente já começa a entrar naquela linha do home office, que acho que não vem nem ao caso da gente estar abordando nesse podcast agora.
Essa questão, Giovanni, acho que resolve uma parte do problema, que é a parte de uso, por exemplo, de desktops ou de notebooks para acesso aos sistemas corporativos. Mas quando a gente fala, por exemplo, do ambiente de tablets e smartphones, aí já fica bem mais complicado. Muitas vezes o colaborador vai baixar algum documento para dentro do seu tablet e aí a empresa não tem muito controle do que tem. Né? Na verdade, tem até algumas soluções que começam agora a arranhar essa situação de você ter um aplicativo interno no tablet, no smartphone, que abre aquele documento mediante uma senha, mas se eu não tenho esse aplicativo instalado ou essa senha, eu não consigo abrir. E aí o documento ficaria teoricamente inutilizado se eu não tenho esse aplicativo instalado com essa senha de autenticação. É uma alternativa. Não sei se o Gustavo tem alguma outra visão ou viu alguma opção diferente aí para isso.
Hoje a tecnologia ela invadiu as empresas, tanto como você falou, smartphone, tablets. Então, hoje é uma realidade. A gente tem que lidar com ela da melhor forma possível. Uma coisa que o Giovanni comentou, de segmentar a rede, já existem soluções de controle de acesso à rede que vai conseguir, de forma, separar esses dispositivos de acordo com a senha que você fornecer, né? Que a gente chama dos NACs, né? NAC. Então, pode ser uma solução que a empresa vai estudar. A proposta do Giovanni é muito interessante, só que se nós olharmos para empresas de pequeno porte, de médio porte, já exige um investimento maior que talvez não vai condizer com a realidade da empresa. Então, olhando de uma forma mais simples para tentar minimizar o problema, seria, na minha visão, ter uma política definida para utilização tanto do hardware desses smartphones, tablets, quanto dos softwares que vão estar instalados, né, das apps que vão estar instalados nesses dispositivos móveis, e a empresa ter um mínimo controle, uma auditoria por um num determinado período para analisar esses dispositivos, questão de software instalado, questão de informação, ou até a empresa investir em algum software que vá fazer uma criptografia das informações confidenciais, enfim. É uma coisa que teria que ser estudada mesmo com mais atenção pela empresa.
Com certeza não é uma solução simples e de uma única uma ferramenta que vai solucionar todos os problemas. A gente vai
ter que
ter uma parte de política, vai ter que ter uma parte, acho que a ideia do Giovanni é interessante, de segmentação, a parte de aplicativos internos dentro do próprio dispositivo para poder fazer esse tipo de controle, além de, obviamente, de uma definição, acho que de uma faixa ou de um grupo de equipamentos e modelos e marcas que são suportados pela empresa.
Mas continua sendo um problema, né, Gilberto? A questão de roubo de informações hoje é muito simples. Você entrar dentro de uma empresa, até algumas empresas com maior controle, você entrar com um dispositivo móvel, conseguir tirar fotos, enfim, de informações. Então, é um problema. Realmente é um problema em que a solução não é fácil.
Não é fácil. Bom, legal, pessoal. A ideia é levantar um pouco as soluções, os problemas, né, as dificuldades aqui. É um assunto que está realmente bastante atual e realmente a solução não é uma solução turnkey que você colocou e está resolvido. E aí eu gostaria de encerrar aqui o nosso SecureCast, agradecendo a audiência de quem está nos ouvindo aqui agora. E aí pedir, quem gostou pode curtir e divulgar o SecureCast para seus amigos nas redes sociais. E aí, quem tiver alguma dúvida, alguma sugestão ou crítica, pode enviar aqui um e-mail para a gente no securecastonline@gmail.com. Estamos esperando por você que está aqui nos ouvindo. Vou deixar aí a palavra para o Gustavo e para o Zanoldo, se quer fazer alguma consideração final.
Até então, agradecer, né, a audiência aí dos nossos ouvintes e desejar um abraço e até a próxima.
Um abraço para todos. Mandem e-mail com dúvidas, críticas, sugestões. Vamos estar respondendo. Um abraço para todos.
Legal, pessoal. Um grande abraço a todos e até a próxima.
I think this is a song we could redo in every language of every country we go to. Yeah.